10 horas com 44 minutos, temperatura em 21 graus em Lagoa Vermelha. Terminamos há pouco o programa Vida e Saúde aqui na programação da tua rádio. Queremos pedir desculpa para alguns ouvintes que não foi possível a gente fazer todas as perguntas, os questionamentos que nós tínhamos para a nossa convidada, mas não vão faltar outras oportunidades. Agora nós vamos tratar aqui no Sintonia de um assunto que aqui em Lagoa Vermelha foi o assunto que mais repercutiu nesses últimos dias. Nós vamos falar sobre a coleta do lixo na nossa cidade. Estamos recebendo aqui, já vamos cumprimentá-los, prefeito Gustavo Bonotto, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia, Minosso, nosso secretário da Agricultura e Meio Ambiente, que também nos acompanha, especialmente a todos os nossos ouvintes.
E Volmir Minosso, secretário da Agricultura e Meio Ambiente, também conosco por aqui, Minosso, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia ao prefeito municipal. É um prazer, Rudimar, estar aqui e trazer os esclarecimentos a toda a população.
Pois é, eu falava que é o assunto que mais repercutiu. O WhatsApp da rádio nunca recebeu tanta reclamação, tanto pedido de informação, quanto a situação da coleta do lixo da nossa cidade. Alguns bairros, alguns locais ficaram mais de uma semana sem coleta. Prefeito, nós queremos saber como é que está a situação da coleta do lixo em Lagoa Vermelha.
Então, Rudimar, a gente passou alguns problemas que foi visto por todos, e a primeira coisa que eu quero dizer a toda a comunidade é acolher as reclamações, a indignação, e dizer que elas também são nossas. A gente percebeu que este prestador de serviços já havia enfrentando algumas dificuldades e nas últimas semanas teve um agravamento desta situação. E aí então nós tomamos as medidas que nos eram cabíveis, além do acompanhamento, também para nos prepararmos para aquilo que entendemos que era necessário, que era a finalização do contrato com esse prestador de serviço, algo que foi possível se concretizar no dia de ontem, quando então nós fizemos uma força-tarefa, o que o secretário Minosso organizou com os nossos servidores da prefeitura, nosso maquinário e também alguns garis, que persiste durante o dia de hoje, e a partir de então a empresa Pampa não é mais nossa prestadora de serviços e nós emergencialmente fizemos um novo contrato que se sagrou vencedor a empresa Nosso Lar, que era a que antes da empresa Pampa fazia essa prestação de serviços. Então a partir do dia de hoje nós temos já um novo prestador. Temos a expectativa de que esta força-tarefa que foi montada pela Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente possa mitigar o problema daqueles locais que ficaram em atraso nas suas coletas e que, a partir da substituição do prestador de serviços, é lógico, compreendendo que toda transição ela vai trazer peculiaridades que precisarão ser acompanhadas, mas que a gente confia que poderão ter uma melhora, que é o que todos queremos para este serviço tão importante da nossa cidade.
Prefeito, a principal pergunta que os ouvintes faziam era: por que o município não rompe o contrato com a empresa, já que a situação está tão grave? Como é que funciona esse processo e como é que tramitou esse processo até o rompimento com a empresa que aconteceu ontem?
Vou fazer um resgate aqui do que aconteceu. Nós tínhamos uma empresa vencedora de uma licitação, que era então a empresa Novo Mundo, que no ano passado ela solicitou um aumento para a prefeitura, ou seja, um reequilíbrio que nós consideramos que não era possível, e isso foi aferido tanto pela nossa contabilidade quanto pelo nosso departamento jurídico, e ela então manifestou o não interesse de continuidade do contrato se não houvesse tal reajuste. Partimos então para uma contratação emergencial até que se fizesse um novo processo licitatório, e deste novo processo licitatório a vencedora foi a empresa Pampa, que iniciou seus trabalhos no dia 2 de março no nosso município de Lagoa Vermelha. A celebração de um contrato oriundo de um processo licitatório, ele prevê uma série de procedimentos em relação à prestação de serviço, com obrigações de ambas as partes e, com certeza, havendo o não cumprimento total ou parcial das cláusulas estabelecidas à empresa, existem argumentos para a sua finalização. No entanto, existe sempre um processo a ser realizado neste sentido e também não há a possibilidade de que a gente faça o rompimento sem que ocorresse uma nova contratação. Então, dos episódios que nós tivemos ali no final do mês de abril, quando dois caminhões finalizaram as suas atividades e numa segunda-feira for anunciado que a coleta for interrompida. A empresa foi notificada com prazo de 24 horas para reestabelecer o serviço e às 10 horas da manhã ela conseguiu com o caminhão também de forma precária reestabelecê-lo e naquele momento ela fora notificada que se persistissem estas incongruências e essas dificuldades, o município já estava tomando providências para uma contratação emergencial eventual. Então, a partir daquele momento, a gente abriu o espaço para que a empresa pudesse reestabelecer os seus serviços, como ela alegava que tinha dificuldades e que seria capaz de superá-las, mas não ficamos somente nesta expectativa. Iniciamos a parte burocrática, que também nos compete, para a contratação de uma nova empresa. Superados todos os passos e prazos, houve então o não trabalho de agrado, ou seja, satisfatório, e todos aqui são testemunhas desta dificuldade que a empresa passou, por assim dizer, para essa prestação de serviços. O contrato foi rompido e celebrado o contrato emergencial para com um novo prestador de serviços.
Minosso, ao longo da tramitação desse processo, como secretário de Agricultura e Meio Ambiente, que acaba acompanhando bem de perto a relação da Prefeitura com a empresa Pampa, em termos de notificações e multas, aconteceram muitas vezes, Minosso?
Olha, Rodimar, por incrível que pareça, a empresa era para começar dia 2, né? E aí, dia 2 ela teve 3 notificações de nossa parte.
No primeiro dia já foi notificado.
No primeiro dia já foi notificado. E como o prefeito estava falando, a gente notifica a empresa e dá o prazo para se adequar e ela dentro do possível, ela ia se adequando. Até que chegou um ponto que a população toda conhece e vê e viu o resultado. Mas o que eu quero aqui de público é muito agradecer aos nossos servidores, tanto da Secretaria de Agricultura quanto os servidores da Secretaria de Obras, que prontamente nos estão aí, nós estamos já com o nosso segundo dia de coleta hoje e eles estão nos trabalhando e fazendo esse trabalho, que é um trabalho diferenciado para eles, né? Então, desde já a gente agradece muito também esses servidores e inclusive a questão dos gari que a gente tem pegado ontem, hoje, através dessa nova empresa da cooperativa Nosso Lar, que também se dispuseram a nos ajudar e contribuir, então, para que hoje a gente esteja com a cidade praticamente limpa. Hoje podemos dizer que a cidade está limpa.
Chegou a ser aplicada alguma multa à empresa Pampa, Minosso?
Sim, sim. O valor dessas multas, eu acho que não sei se cabe a gente ressaltar, mas a multa ela é aplicada mediante as sanções de reter os recursos repassados a ela.
Uhum. Né? É dessa então, forma que se aplica a multa.
Tem previsão de container, tem a previsão dos dias de coleta, tem o que... Então, tem várias... e além disso, de não repassar esses recursos desses serviços que ela não prestou, que isso tem num estudo, numa planilha, num projeto de custo que tem, a gente aplicou ainda a multa referente a não fazer esses, não coletar ou não deixar de fazer ou cumprir o contrato como estava previsto. Então, a grosso modo, são mais de 40 mil, se não me engano, o valor que deu essa soma do mês de março. Uhum. No mês de abril ainda a gente não calculou. Então, ainda tem mais multas, tem mais pendências agora para o mês de abril. Então, no mês de abril a gente não calculou ainda. A gente tem uma comissão instalada de fiscalização, não é só um fiscal, são 3 servidores que são os fiscais do contrato e esses servidores eles não calcularam ainda para nós essa do mês de abril. Então, esse do mês de abril geralmente vai dar muito mais. Né,
que argumentos a empresa utilizava a cada notificação para justificar as falhas, Minosso?
Muito variado. Né? Hoje, quebrou o caminhão, mas daqui uma hora já está resolvido. E aí nos falava, daí depois também veio a informação para nós que problema de sabotagem, que a gente tem, não vem nesse caso. Para nós não interessa o que está acontecendo, interessa o serviço prestado. Né? Então, é muito variado a questão da empresa que nos causava.
perante a isso, então, que foi justamente aplicado todas essas multas no mês de março.
Uhum. E uma das principais perguntas também da comunidade, prefeito, era por que, que a prefeitura não está fazendo nada para resolver? A prefeitura fez, prefeito?
Agradeço a oportunidade, Rudi, de colocar, né, o que, que nós não podemos fazer é justamente o que alguns é possível, do cidadão é perfeitamente compreensível e justo, e por isso que eu iniciei a conversa acolhendo as reclamações e indignações e dizendo que elas também são nossas, mas por vezes as pessoas aproveitam determinados momentos no sentido de fazer parecer com que as soluções são simples e fáceis conforme uma decisão. Como nós temos essa responsabilidade de fazer naquilo que é possível e dentro do previsto, nós tomamos todas as medidas e apenas nos furtamos de fazer o sensacionalismo, de trazer para nós como se fosse algo que exclusivamente competisse às nossas mãos. Esse é um serviço complexo. Ele é sim nossa responsabilidade, nós jamais nos eximimos desta responsabilidade, mas também não vamos alimentar falsas expectativas. Fizemos o que era preciso ser feito no tempo que foi possível ser feito. E restabelecendo, acredito eu, que a partir de agora, com o desejo de, né, que se tenha a qualidade que a nossa população merece. Então, apenas o que a gente não é que não estava fazendo nada, ainda estava apenas não utilizando de um espaço no sentido de...
Tornar público isso?
Exatamente, tendo em vista de que nós precisávamos construir duas soluções simultâneas. Uma delas era o acompanhamento, fiscalização da empresa, para que, eventualmente, se a mesma respondesse a isso e se adequasse ao serviço, ela perfeitamente permaneceria com o cumprimento do seu serviço pactuado e, ao mesmo tempo, construir a solução de que, para que se a mesma não cumprisse aquilo que estava previsto e pactuado, nós tivéssemos uma solução imediata. Não podíamos nos dar o luxo de, em resposta a uma pressão bastante grande e justa, tomar uma decisão que viesse a prejudicar ainda mais o serviço que já estava demasiadamente precário. São atos que a gente precisa o fazê-lo e muitas vezes não é nos permitido, a nós que somos executores, fazer uma imagem diferente que viesse a nos trazer um papel poder resolver de uma hora para outra o problema que precisa respeitar os seus passo a passo. Mas deixo aqui o nosso compromisso com a comunidade, que jamais nos ausentamos desta responsabilidade e assumimos aquilo que nos compete em relação a isso e o nosso compromisso de que a gente sempre estará presente para fazer o melhor para o Lagoa Vermelha.
Minosso, você agradecia o pessoal da Secretaria de Obras, da Secretaria da Agricultura, a equipe que auxiliou na coleta. A Prefeitura teve que usar a sua estrutura ao longo desses dias para também auxiliar. É mais uma forma de descontar da empresa o que era a responsabilidade deles.
Exatamente, por isso que eu disse que agora no mês de abril a gente não calculou ainda, porque a gente tem todo esse trabalho que a gente colocou, os caminhões, colocou o maquinário, tem a mão de obra, que isso vai ser calculado para descontar então na prestação de serviço da empresa. Isso sim está sendo contabilizado, sim.
Os containers chegaram a ser implantados em alguns lugares, Minosso?
Olha, os containers, esse foi um ponto também que foi descontado e vai ser agora também, porque no final, no início desse mês, agora essa empresa trouxe os containers, 50 containers, né? Uhum. Que eram um total de 100, ele trouxe 50. Como ele trouxe só 50, a gente não optou por deixar colocar na rua, porque só ia ter o verde, tá? São duas cores, né? Para ter a questão do processo da separação do lixo, né? Então, a gente não optou para não colocar, para deixar, quando colocar já completo o conjunto de dois containers em cada ponto. E aí, esses containers, inclusive, estão depositados na secretaria, né, esses 50 contêineres, que hoje é dele, né, essa é da empresa, então a gente está lá à disposição dele. Então, para isso, foi descontado e vai continuar sendo descontado, e além do desconto disso, ainda tem mais a questão de multa prevista no contrato.
Uhum. Prefeito Gustavo Bonotto, com o rompimento, então, com a empresa Pampa, se contratou de forma emergencial uma nova empresa. A partir de agora, por quanto tempo a contratação emergencial ela permanece e como é que tramita um novo processo a partir de então?
Ela tem a validade de 6 meses, esse contrato, até 6 meses, né? E ele vai ser, na verdade, 3 meses, podendo ser renovado por mais 3. E enquanto isso, de imediato, a gente já desencadeia o processo licitatório para a contratação efetiva, por assim dizer, de uma nova empresa.
Minosso, aqueles bairros que estão com coleta atrasada há mais de uma semana, por exemplo, aqui nós temos a moradora do bairro Colina da Lagoa, a Silvana, ela perguntando, no bairro Colina da Lagoa há mais de 7 dias não se coleta o lixo. O município vai conseguir dar conta nesse final de semana de recolher tudo o que tem pendente, Minosso?
Bairro Colina da Lagoa?
Bairro Colina da Lagoa é a nossa ouvinte aqui, Silvana Durigon Brambati.
Ela se me permite, Rudi, eu acredito que diversos pontos como este que a nossa ouvinte relata vão ser ainda, digamos, ficar eventualmente por não ter sido percebido, né, ou até mesmo não ter sido passado em determinada rua ou determinado ponto. Tanto vou pedir a gentileza, Rudi, de quando chegar até a rádio, se tiver a manifestação das ruas, ao menos com a proximidade, alguma residência desses pontos, né, que nos informe, assim como também se quiser usar os canais da prefeitura, que pode ser por telefone, por WhatsApp, através do 3358-9110, que é o da Secretaria de Obras, a gente desencadeia este recolhimento pontual, que, infelizmente, considerando que nós temos equipes que não necessariamente são habituadas a fazer no dia a dia essas coletas, vão acontecer. Mas fica o nosso compromisso de fazer tudo aquilo que nos for solicitado nesse sentido.
A empresa Nosso Lar, contratada de forma emergencial, já está com a sua estrutura trabalhando ou a prefeitura está dando esse suporte no momento, Minosso?
Tá. Como está funcionando hoje, por exemplo? Sim. Hoje, então, até ontem a responsabilidade era da empresa Pampa. Tá? Então a gente colocou os nossos caminhões, nosso maquinário e o pessoal da empresa Pampa. Tá? E o que está acontecendo? A empresa, então essa, a cooperativa Nosso Lar, ela não chegou com os caminhões a tempo. Os caminhões devem chegar aqui hoje de tarde e noite. Né? Então a gente negociou com eles e colocamos os nossos caminhões e as nossas máquinas agora de manhã para fazer a coleta normal hoje. Né? E ele colocou a questão da mão de obra dos garis. Então, essa negociação a gente fez entre ontem e hoje com a empresa Nosso Lar para que pudesse ser feito essa coleta ontem, que foi praticamente o dia todo. E a gente até pede, o prefeito colocou muito bem aqui, a gente pede desculpa para alguns pontos que ficou, ou talvez alguma coisa para trás, porque como eu disse, assim, o nosso pessoal não tem o hábito de coletar lixo na rua, né? Então, provavelmente algum ponto ainda tenha ficado. Então a gente pede, mais uma vez, a gente pede para que nos informe esse ponto que dentro do possível a gente vai passar pegando. Então, mas a princípio a questão com a Nosso Lar e a prefeitura, então hoje seria o nosso último dia que nós estamos com o maquinário, os caminhões nossos na rua. Né? A partir de segunda-feira é roteiro normal, com horário normal, com tudo de responsabilidade com os caminhões da Nosso Lar e com a equipe da Nosso Lar também, tudo normal.
Um outro assunto que eu considero tão importante e tão polêmico quanto a questão da coleta do lixo, na última oportunidade e na única, porque a gente também teve dificuldade de conversar com o Rudinei, que era proprietário da empresa Pampa, na entrevista que conseguimos fazer com ele no dia 1º de maio, ele disse que o processo de separação do lixo não era responsabilidade da Pampa, e sim responsabilidade da prefeitura. A gente sabe que todo o lixo, tanto o orgânico quanto o seco, que são separados pelas pessoas, são levados no mesmo caminhão. Como é que funciona o processo de separação desse lixo?
Rudi, olha, excelente a sua colocação, porque me chamou a atenção que quando dessa manifestação, alguns ouvintes colocaram essa em questão e às vezes a gente, por não estar, digamos assim, não ter as mesmas dúvidas, acaba não dando a devida publicidade. Eu acho que isso é uma das questões que nós vamos corrigir e intensificar com este novo contrato. Como é que funciona? Nossa coleta de lixo, ela tem um projeto básico elaborado, é o projeto de uma empresa contratada que determina como será feita a coleta, e ela é feita com dois caminhões, no sentido de que houvesse um para a coleta orgânica e um para a coleta seletiva. Na área central, são duas coletas diárias, uma coleta que, em teoria, seria apenas orgânica e outra seletiva. Nas demais localidades, que são diferentes regiões, são quatro, se não me falha a memória, são dias alternados entre coleta orgânica e coleta seletiva. O que que acontecia, Rudy? Muitas vezes se colocava o lixo nos horários equivocados. E aí, então, a nossa solicitação, a nossa providência foi a seguinte. A central de triagem, que funciona junto ao aterro, é outra empresa contratada que o faz. E como é que funcionava? Digamos assim, se o caminhão, o caminhão do lixo reciclado chegava e descarregava na ponta da esteira, até um processo bem interessante, se a rádio quiser acompanhar em algum momento, uhum. Fazia a triagem do mesmo, o que era separado, destinado à sua destinação correta, e o que era o rejeito, digamos assim, aquilo que mesmo estando no lixo seco, por assim dizer, não seria encaminhado para reciclagem, ia para o aterro sanitário. E os caminhões do lixo orgânico iam direto para o aterro sanitário. Então, a nossa providência foi todos os caminhões, independente da sua origem, da sua seleção, descarregam na ponta da esteira. E aí, as sacolas, sejam elas exclusivas de lixo reciclado, sejam elas mistas, às vezes com orgânico que tenha alguma coisa reciclada, passam pela esteira. E aí as pessoas que ali fazem a sua triagem acabam fazendo uma separação que é mais efetiva, inclusive, do que necessariamente se fizesse a separação apenas das casas. Mas sim, a coleta é diferenciada. Nós precisamos melhorar essa divulgação em relação à alternação dos horários. Vamos solicitar a identificação dos caminhões e as pessoas, se puderem, né, colaborar com a questão de colocar apenas nos dias das rotas que são as habituais. E mesmo que isso não ocorra, Rudy, que, por exemplo, eventualmente o Gustavo lá, no dia que era para ser o orgânico, coloque o lixo reciclável. Esse lixo vai ser recolhido, vai ser levado, porque todos os caminhões passam pela triagem. Uhum. Então é...
Vai continuar sendo coletado dessa forma, orgânico e o seco junto.
O ideal é que não.
Sim.
Né? Por exemplo, nós temos a diferenciação, eu na minha casa, por exemplo, tenho uma lixeira dividida ao meio, de um lado vai o reciclado, do outro vai o orgânico. Porém, o destino, Rudy, ele não é o mesmo. Né? O que acontece? Se a sacola é de lixo orgânico na triagem, ela acaba passando. Se o reciclador enxergar algum material que pode ser reaproveitado, ele retira. E ao final da esteira, esse lixo cai num carroção. E desse carroção ele vai para a célula do aterro sanitário, por assim dizer. Então, o que que nós vamos poder fazer se, digamos assim, até com a instalação dos containers, intensificar essa divulgação dos dias, uhum. Dos tipos de coletas em quais regiões, é acelerar o processo daquele pessoal que trabalha na esteira. Então facilita o trabalho se o lixo estiver separado. Com mesmo certeza. Que ele seja carregado junto, o destino é diferente. O que que a gente não quer, Rudy? Voltar a dizer que, por exemplo, segunda, quarta e sexta é somente o orgânico, e aí, eventualmente, se o Gustavo colocou o reciclado num desses dias, ele fica para trás.
Sim, entendi.
Não, o nosso pedido, né, e está previsto no nosso contrato, que todo o lixo deve ser recolhido, independente da rota que deveria ser, se era do reciclado ou do orgânico. Por quê? Porque isso vai chegar numa central de triagem e, contextualizando para as pessoas que eventualmente não conhecem ou não viram alguma imagem a respeito, eles descarregam no início de um galpão, por assim dizer, e as sacolas, né, todo o lixo, ele é colocado em uma esteira. Ao redor da mesma existe um número de pessoas de ambos os lados que ficam fazendo uma triagem manual desse material. E assim é feita a reciclagem do nosso lixo. Então, o objetivo de, digamos assim, de não deixar lixo para trás, ele, por vezes, dá esse entendimento de que o lixo não será reciclado. Mas é justamente o contrário. A eficiência do trabalho do pessoal da esteira consegue, inclusive, salvar, muitas vezes, materiais que estão no lixo orgânico, por exemplo, que da outra forma tradicional iria direto para o aterro, ele acaba tendo a possibilidade de ser triado. Mas vou, a partir de um comentário de um ouvinte naquela entrevista que eu acompanhei, eu percebi que existe essa interpretação e ela é plausível. plausível. Preciso Sim. reconhecer que a gente tem que intensificar essa informação, porque para nós é um tanto quanto óbvio e falhamos no sentido de tornar isso óbvio para a população também. Então fica o compromisso da gente intensificar isso, fica o convite para a rádio conhecer esse processo e nos ajudar a divulgar a comunidade para que a gente tenha o correto entendimento. Com os novos containers, que eles inicialmente iniciam na área central, e vou explicar o porquê na área central, Rudy, é porque o volume de lixo dessas áreas, seja pelo comércio, seja pelos edifícios, ele é maior do que nas outras regiões. E isso é perceptível até no volume de cargas que são necessárias para fazer o transporte até o aterro. A nossa intenção é compreender como é que é o funcionamento dos mesmos e, por mais que pareça simples e óbvio, eu vou dividir uma dúvida com a comunidade. Por exemplo, tendo o container, será que a gente terá uma correspondência do horário de colocação do lixo? Não o tendo, será que o acúmulo não vai ser maior do que o que nós temos hoje e talvez nós tenhamos que alterar a frequência, o número de rotas a serem feitas? É por isso que é feito primeiro um piloto, por assim dizer, numa região, para aprendermos a conviver, estimarmos se a previsão do volume dos containers é suficiente e, aprendido este momento, como é que a gente expande. E ali já é efetivamente a separação definitiva do lixo orgânico, do lixo reciclado, independente do dia ou horário que as pessoas o colocarem. Nessa expansão, Rudy, é uma coisa que nós vamos ter que pensar se a frequência das rotas que a gente o faz será suficiente ou se eventualmente até mesmo possa ser alternada, considerando que haverá um local adequado para seu estoque. Particularmente, eu penso que no desenrolar dessa aprendizagem, os containers serão uma alternativa para algo que hoje causa bastante transtorno, que é a amontoa. Então, não necessariamente a exposição dos contentores de uma forma que somente eles sejam utilizados, porque muitas pessoas têm aquela lixeira individual dentro das suas residências e esse é algo que o município cobrou durante muito tempo. Então, é direito do contribuinte, por assim dizer, não utilizar essa estrutura que ele mesmo fez e não necessariamente ser obrigado a levar uma estrutura que foi pensada e colocada a posteriori, mas principalmente para essa estratégia de coleta, talvez eles venham a servir para ser o local da hoje amontoa, que acaba sendo num local que muitas vezes, se houver um distanciamento do horário em que ela é realizada e que passa o caminhão, traz muitos transtornos.
Muito bem, 11 horas com 11 minutos, a gente vai encerrando o nosso Sintonia. Daqui a pouquinho tem o programa Somos Todos Lagoa, o prefeito vai seguir por aqui para trazer mais informações ao longo desta manhã. Minos, obrigado pela presença.
Obrigado, Lodi, ficamos à disposição ali para qualquer esclarecimento.
Muito bem, obrigado, prefeito Bonotto, daqui a pouquinho está de volta. Eu no programa Somos
hoje,
Todos
eu
Lagoa.
Fiz uma brincadeira com o Rudy que ele podia até me entregar os microfones. Eu continuo aqui no próximo programa, então obrigado, Rudy, a ti pela oportunidade de aqui estar falando e agradeço também a atenção de todos os nossos ouvintes e até daqui a pouco.
Até daqui a pouco. Nós vamos para o intervalo comercial, porque já aqui na sequência nós temos um informativo do município de Caseiros e já Pedro Ramos vem por aqui com o programa Somos Todos Lagoa, que é o programa da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.